Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje sobre a superbactéria KPC com o infectologista Jaime Rocha. Doutor Jaime, é uma coisa muito importante que a gente percebe na sua explicação é a questão da resistência que o micro-organismo adquire aos tratamentos com antibióticos. Quais seriam as causas desse aumento de resistência?
Primeiro, é um processo natural inerente à bactéria. Existem bactérias que são identificadas no ambiente, mesmo antes da classe dos antibióticos ser desenvolvida, que já apresentavam algum tipo de resistência. A bactéria nasceu com aquilo, faz parte do pacote genético dela. E existe uma questão de seleção natural. A partir do momento que você começa a usar uma ferramenta para acabar com a bactéria, por ser um germe que se multiplica rapidamente, cria gerações e gerações e milhões de unidades de bactéria, existe a chance de novas mutações surgirem e darem resistência. E existe a chance de uma bactéria adquirir resistência a partir de outra bactéria, como se elas trocassem informação. Isso sendo bastante simplista na explicação. Então, é esperado que toda vez que nós tenhamos um antibiótico novo, mais cedo ou mais tarde, algum tipo de micro-organismo vai criar resistência a esse antibiótico. Portanto, uma das formas de tentar evitar resistência é usar antibiótico de uma forma coerente. Coerente como assim? As pessoas têm por hábito querer tomar antibiótico para tudo o que ela acredita ser uma infecção. Primeiro, nem toda infecção é bacteriana. Nós temos várias infecções virais. Uma bastante presente no ano passado, um pouco menos esse ano, foi o H1N1, gripe suína. É um vírus. Você pode tomar o antibiótico que você quiser, que não vai funcionar. Os antibióticos não agem em cima do vírus. Se você tiver o diagnóstico de H1N1, você tem que tomar o antiviral. Só que a pessoa tinha febre, mal-estar e ela estava com uma infecção. Muito comumente essa pessoa iria numa farmácia e ia comprar um antibiótico. Ou seria receitado até por um médico, acreditando que talvez fosse uma infecção bacteriana. Então a primeira coisa é usar antibióticos em infecções bacterianas. Se possível, depois de identificado ou suspeitando de qual germe que a gente tem que tratar. Por último, usar o antibiótico da forma correta. Dose certa, tempo certo no paciente que precisa realmente. Depois que já temos a bactéria circulando, nós temos que tentar evitar que ela se espalhe rapidamente. Aí são medidas de controle, principalmente higienização de mãos, que nós já fizemos por conta de influenza e temos que manter isso dentro do hospital e também na comunidade como um hábito de higiene e saúde em geral. Esses seriam os principais pontos a destacar.
Doutor Jaime, o senhor falou muito na questão da automedicação, mas existe também um risco, eu imagino, no caso das pessoas que abandonam o tratamento, por exemplo, vamos dizer, há uma recomendação do médico para que um antibiótico determinado seja usado durante 14 dias, ela com 10 dias se sente bem, abandona o tratamento. Isso também contribui para que haja um fortalecimento, vamos dizer assim, da bactéria?
Com certeza. O tratamento ele é definido por um tempo definido conforme o tipo de germe e o local de infecção. Vou lhe dar um exemplo que foge das bactérias, que são as micobactérias. Também tiveram muito em voga e a principal micobactéria do mundo é a tuberculose. Tuberculose é uma bactéria que existe um tratamento que a gente cura. O tratamento são 6 meses de tratamento no esquema habitual. Exatamente por esse motivo que você colocou das pessoas se sentirem bem antes, não quererem continuar tomando remédio, o mundo inteiro está enfrentando o crescimento da tuberculose multirresistente. A tuberculose que já não responde a esse esquema de 6 meses, já tem que partir para outros esquemas com doses mais potentes e muito mais tempo. Isso acontece também com as bactérias de infecção comum da comunidade e bactérias de hospital. O tratamento está definido com uma dose X por um tempo de 10 dias, tem que ser a dose X pelo tempo de 10 dias. Nem mais, para evitar toxicidade e efeito colateral do remédio, e nem menos, para evitar que a pessoa tenha melhorado e selecionado bactérias. Simplesmente tenha diminuído a carga de bactéria, mas não tenha acabado totalmente com aquela bactéria circulando.
Doutor Jaime, a questão da venda livre, por exemplo, de antibióticos, também facilita bastante essa resistência das bactérias ao longo do tempo, né?
Sim, mas aí nós estamos falando de resistência na comunidade. A nova medida que entra em vigor agora no país de receita retida para antibióticos, isso que antibiótico já era um medicamento de uso somente sob receita, é uma medida que visa a longo prazo evitar que comecem a surgir também uma seleção de bactérias mais resistentes na comunidade. Vou lhe dar um exemplo. Uma infecção comunitária bastante comum, cistite, uma infecção urinária que acomete principalmente mulheres jovens, pode fazer uma infecção às vezes mais grave, e nós temos várias opções via oral para tratar o paciente em casa. Essas opções vêm sendo mal usadas, vêm sendo usadas em situações que não são infecção bacteriana, vêm sendo usadas em dose inadequada, vêm sendo usadas por tempo inadequado pelo paciente, e vem crescendo a taxa de resistência das bactérias que causam cistite na comunidade. O que acaba acontecendo, às vezes, uma pessoa precisa do tratamento e acaba já tendo uma bactéria mais resistente e não responde a esse tratamento oral em casa. Ela vai acabar precisando, muitas vezes, até ser internada ou partir para um outro tratamento porque não houve resposta. O uso de antibiótico racional, o uso correto de antibiótico, não é uma exclusividade do hospital. Ele tem que ser feito em todos os ambientes, na comunidade, no hospital, em todas as situações. E esse controle da receita é uma das formas da gente evitar que as pessoas façam automedicação ou que as pessoas não sigam corretamente uma receita médica.
Dr. Jaime Rocha, outra preocupação quando surgem casos de doenças graves, por exemplo, no caso dessa da superbactéria, ligadas ao hospital, é as pessoas ficarem com medo de ir aos hospitais. Elas devem evitar os hospitais?
Não. É claro que o hospital é para quem está doente e, excepcionalmente, para uma visita de alguém que precise de uma visita. Existe uma certa cultura de, entre aspas, passear pelo hospital para ver alguém. Isso não é recomendado. Agora, você tem um familiar que está precisando da tua ajuda e a tua visita é preciosa nesse sentido, seja apoio ou seja até ajuda, realmente levar um medicamento ou levar alguma coisa, você pode ir com segurança. O cuidado que você tem que ter é com a higienização das tuas mãos e obedecer as normas que aquele hospital e aquela CCH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, definir. Se precisa usar avental, usa avental, se não precisa, não usar, mas habitualmente a higiene de mãos vai ser o principal ponto a ser respeitado.
Tá ótimo, eu queria agradecer então ao infectologista Dr. Jaime Rocha, que conversou conosco hoje sobre essa questão da superbactéria KPC. Dr. Jaime, alguma última recomendação?
Eu acredito que não. Eu acredito que nós devemos somente usar esse pânico para retomar as medidas de prevenção geral. Higiene de mãos, uso adequado de medicamento, que você bastante reforçou na entrevista. Eu agradeço a oportunidade.
Muito obrigado, Dr. Jaime. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Everson Santos e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fatordeRisco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.